Bênção, graças a Deus. Pai, muito obrigado. Pai bendito, louvado seja o teu nome. Nosso coração transborda de gratidão pelo teu amor, tua fidelidade, teu cuidado. Senhor, o Senhor é bom sempre, a tua bondade dura para sempre. Todos os pensamentos do respeito do Senhor a respeito de nós, são pensamentos de paz e não de mal para nos dar futuro e esperança. Em nome de Cristo Jesus, Pai bendito, gratidão no meu coração pela vida do Pedro, a recuperação dele e o testemunho dos médicos. Muito obrigado. Nós sabemos que, ó Deus, a bondade, a fidelidade do Senhor e qualquer que seja, qualquer que venha a ser, ó Deus, diagnóstico e desafios na nossa vida, o Senhor é bom sempre. Mas o Senhor disse que nós podíamos falar com o Senhor em liberdade de filho, daquilo que agrada o nosso coração. É muito bom a gente poder desfrutar do privilégio de ver as pessoas que a gente ama sendo mergulhadas em óleo, ó Deus, de cura, de refrigério, de vigor. Ó Deus, clamo nessa noite, em nome de Cristo Jesus, por um bálsamo, Senhor, de refrigério a todos aqueles que estão em dor, de agonia, sofrimento, que a palavra repartida e compartilhada hoje seja vigor, seja, ó Deus, óleo de ânimo, de encorajamento na vida de toda a família, no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Muito bom, né? Bênção demais. E a gente está compartilhando aqui desde domingo sobre essa questão, né? O princípio de que Deus busca, Deus procura ocasião. E isso é um desafio, né, na nossa forma de entendimento, como Deus, na sua soberania, na sua fidelidade, ele vai conduzindo todas as coisas. Muitas vezes, sim, à revelia, né, ou sem que a gente compreenda muito bem. A gente compartilhou aqui, no caso, na vida de Salomão, isso só foi fazer total sentido já bem lá no fim de tudo, né? Então, é uma coisa que começou assim, numa característica, né? A preocupação dos pais do Sansão é que aquilo tinha característica de uma passionalidade. E o que a gente está compartilhando essa semana é extremamente desafiador, é libertador, mas é uma palavra também de altíssimo risco, né? Porque quem quiser tomar isso para suas conveniências, tomar isso assim, para explicar suas paixões, seus desequilíbrios. Mas é isso mesmo, né? As heresias, né? Tudo aquilo que o diabo veio colocar como tentação na nossa vida, que o diabo colocou na tentação na vida do Adão, da Eva, do próprio Jesus e na nossa vida, vai ser sempre fundamentado em algo que Deus tenha dito, né? Não é que está escrito, é isso que ele vai dizer. O que foi que Deus disse? Então é a partir daquilo que Deus disse que nós podemos ser corrompidos. Então, sabedores disso, nós também não podemos ser tímidos, covardes, né? Assombrados a ponto de não meditar, não discernir e não aprofundar nosso discernimento nessa palavra. Então a gente compartilhou sobre isso, né? Sobre Deus forçando o povo a entrar no lugar preparado. Está tudo preparado para aquilo que Deus quer repartir conosco, que muitas vezes a gente, por razões lícitas, por razões legítimas, por razões sinceras, a gente começa a se desculpar, a se excusar e vai perdendo aquilo. E aí, se Deus não forçar uma barra, se Deus não forçar, né, a entrada, muitas vezes por conta do bom senso, da lógica ou do direito, das prioridades, a gente acaba recusando uma direção de Deus porque ela não se parece com aquilo que a gente está acostumado. É, amanhã a gente vai compartilhar um pouco mais sobre isso, numa palavra desafiadora, né, de Jesus na nossa vida. A gente quer concluir essa reflexão amanhã. Então, a gente está repartindo isso, né? Meditando sobre esse contexto, como é que Deus vai conduzindo a nossa vida, Deus vai trabalhando muitas vezes a revelia de muita coisa. Eu queria ler então o que está lá em Romanos, no capítulo 8, é um texto bastante conhecido, mas não tem jeito da gente falar desse assunto aqui que hoje, essa semana que a gente está refletindo, sem passar por esse texto aqui. E diz assim, ó, Romanos 8, a partir do verso 23. Ó, os irmãos já estão aí trabalhando aí. Então, Romanos 8, a partir do verso 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que há dois tipos de tristeza, né, na vida do homem. Há a tristeza segundo o mundo e há a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo leva à morte, mas a tristeza segundo Deus leva à vida. E Deus disse que não era para a gente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Deus não trabalha conosco, nosso Pai não trabalha conosco no campo, né, daquilo que é o certo ou errado. Deus trabalha conosco na consciência do que é bom. Então Deus não quer definir um código, esse código já foi definido. Se há um código definido nos seus detalhes, nos seus mínimos detalhes a respeito de certo e errado, é a lei. E deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. E a palavra de Deus diz que a lei é incapaz de aperfeiçoar quem quer que seja. Ninguém jamais vai ser aperfeiçoado pela lei. Então, já existe um código, já existe um regulamento, uma regulação de comportamento, e a regulação de comportamento que Deus nos deu não é para provar a capacidade que nós temos de cumpri-la. O código comportamental que Deus nos entregou é para nos libertar da ansiedade, e não para fomento da nossa ansiedade. Então é para que a gente desencana de uma vez por todas de que nenhum de nós será capaz de ser determinado cumpridor de todos os regulamentos a ponto de ser aprovado por isso. Não é essa pessoa, né? Cristo veio sem pecado, puro, imaculado, sem semente corrupta de homem, gerado pela semente do Espírito, no ventre da mulher, e ele, como ovelha sem mancha, ele foi sacrificado. Cristo não foi honrado. Cristo não veio para ser venerado, honrado, por ser imaculado. Não, Cristo, a condição é que ele fosse imaculado para que ele pudesse ser sacrificado. Então Deus, o nosso Pai, está sacrificando o puro para discernir, para lavar, para curar, para limpar o nosso entendimento de qualquer expectativa de controle, né, de comportamento, qualquer expectativa que possa ser gerada no homem. E por isso ele quer muito mais o nosso movimento, a nossa disposição, a nossa entrega, do que qualquer outra coisa. Então ele está dizendo aqui o seguinte, que não há o texto de Romanos, Paulo abre o texto de Romanos, lá no capítulo 1, dizendo, não há nenhum justo, não há ninguém bom, não há quem faça o bem, não há ninguém que primeiro dê a Deus para depois ser recompensado. Então o texto de Romanos, ele vem desconstruindo qualquer tipo de expectativa que a gente possa ter no padrão de comportamento. E aí aqui em capítulo 8, Paulo então começa a fazer essa transição e ele diz o seguinte, ele diz, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus não é compromissado com o nosso acerto, com o nosso erro. Se a relação de Deus conosco fosse baseada no nosso comportamento, há muito nós já teríamos sido destruídos. Não fosse a misericórdia de Deus e nós já teríamos sido destruídos. A misericórdia de Deus é a causa de não termos sido destruídos. Então não é porque a gente acertou, não é porque a gente foi ponderado, não é porque a gente escolheu a coisa certa, não é nada disso não, amados. Nada, absolutamente nada disso. Então por que o empenho? E aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, há duas tristezas. Então, as pessoas, às vezes, estão sofrendo a tristeza do erro. E Deus não quer a tristeza do erro. Deus quer de nós a tristeza de quem está se arrependendo da rebeldia e não do erro. O arrependimento do erro é uma presunção. As pessoas que estão tristes porque fizeram a coisa errada, as pessoas tristes porque fizeram a coisa errada, são orgulhosas. Então a tristeza pelo erro é uma manifestação. A tristeza pelo erro é a manifestação do nosso orgulho e da nossa soberba. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, quando eu estou triste, porque eu estou achando que o erro de alguém, ou de quem quer que seja, pode pôr tudo a perder, é porque eu tinha a presunção de que o acerto de alguém poderia salvar. Então, é desse ambiente que Deus quer nos livrar. Deus está livrando a até Sansão do seu estigma de acerto. E Deus está permitindo que Sansão, mesmo tendo dado tudo errado, vai ser conduzido agora ao lugar onde Deus vai usar a vida dele de uma forma como nunca usou antes. Isso isenta Sansão das responsabilidades do seu erro? De maneira nenhuma. Isso aqui não é uma apologia do erro. Não é uma defesa do pecado, tanto que o pecado custou a vida do Cordeiro puro, santo e imaculado de Cristo. Mas esse sacrifício de punição em favor do pecado já foi feito. Então agora nós não temos que sofrer a tristeza de quem quer ver ou quem tem medo do pecado, do erro, ser punido. A nossa tristeza agora deve ser a tristeza de quem entende, quem compreendeu, quem entrou na dimensão de que precisava prestar mais atenção. Então a nossa tristeza é a tristeza de quem sabe que podia prestar mais atenção. Então Deus quer nos conduzir, o Espírito Santo quer nos levar, mas muitas vezes a gente não sabe orar nem pedir como convém. E aí a gente vai, encarando, vai enfiando a cara nas coisas, e mesmo com essa atitude equivocada, muitas vezes precipitada, atitude muitas vezes assim, presunçosa da nossa parte, mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Então eu não tenho que ficar triste pelo erro cometido, eu tenho que sofrer a tristeza e a angústia na condição de que o tempo todo eu posso prestar mais atenção. Posso ser mais atento, posso ser mais sensível, né? Posso ter uma sensibilidade maior, uma percepção maior, um entendimento melhor. Então é a tristeza de quem não... Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Não é a tristeza de quem está desesperado tentando salvar. É a tristeza de quem está consciente da responsabilidade de sacrificar. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para ser transformado no entendimento. Paulo vai falar isso na sequência aqui. Leia aqui em Romanos, ele está falando todas as coisas que opera, depois logo em seguida ele diz, tá bom, né? Deus não leva em conta, Deus não levou em conta as ações, né, de Esaú nem de Jacó. Então Deus esperou que um acertasse e que o outro errasse para estabelecer o seu propósito. Então, está vendo? Na sequência exata, você vai aqui para o capítulo 9, veja assim, quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Quem é que pode pedir satisfação a Deus pela forma como ele está conduzindo as coisas? Ele diz aqui em Romanos 9, vou ter compaixão de quem eu quiser me compadecer e ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim não depende do que quer, nem do que corre, mas Deus de usar a sua misericórdia e a sua compaixão. Meu Deus do céu, isso é muito confrontador. Então para que a gente corre, amados? Se não depende da corrida, a gente corre como quem quer aprender. A gente corre na hora de correr e vai devagar na hora que é devagar. Então a gente não corre. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque eu vou te falar uma coisa aqui que pode fazer agora endoidou. Você vai falar o seguinte, a gente não corre porque está com pressa, mano. A gente não corre porque está atrasado. Felipe não correu porque estava atrasado. Felipe não correu porque estava com pressa. Sabe por que Felipe correu? Porque ele queria de todo o coração e de todo o seu entendimento entregar aquilo que Deus disse que ele tinha para entregar. Então ele não estava nem com pressa, nem atrasado. Para de correr porque você está com pressa. Você não vai acrescentar um centímetro na sua existência. Para de ficar doido da cabeça achando que você está atrasado. E aprende a viver a vida com intensidade. A intensidade de quem quer ouvir Deus. Sabe por que Felipe correu? Porque ele ouviu Deus. Amado. Ele estava no lugar que ele tinha que estar porque ele ouviu Deus. Ouviu Deus de uma forma que ele não compreendia. Porque se fosse para ele não atrasar, se fosse porque Deus estava com pressa, Deus tinha trasladado o Felipe antes e não depois. Felipe, depois que cumpriu o propósito dele, a madeira foi trasladado. Ora, por que Deus não trasladou quando chamou ele para o propósito e ele materializava dentro da carruagem? Você já imaginou o susto do Eunuco que está lá lendo a Bíblia, querendo conhecer a vontade de Deus, e o Felipe pá, materializa dentro da carroça dele? Por que Deus não fez isso? Até facilitava lá o trabalho do Eunuco, porque se Filipe materializa dentro da carruagem do Eunuco, ele fala assim, não precisa ler mais nada, não. Não é isso, amados. Está vendo? É porque todas as coisas cooperam na nossa vida para produzir o encontro. Que no fundo Deus quer que você vá ao encontro das pessoas que Ele quer que a gente encontre. Então é só isso. É só isso. Então, se eu tiver que ter uma tristeza na minha vida, não vou ter a tristeza de ter feito a coisa errada ou de que alguém fez a coisa errada comigo. A única tristeza que eu tenho na minha vida é se porventura eu ainda não compreendi bem, eu não percebi, eu não tive a sensibilidade para ver o que Deus quer que eu veja. Amém? Em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, mais do que acertar, nós estamos precisando conhecer. Mais do que corrigir, nós estamos precisando aprender. Deus não diz que o povo está sofrendo porque está fazendo a coisa errada. Deus diz que o povo está sofrendo porque falta conhecimento. Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser, a gente volta aqui para encerrar essa reflexão aí dessa semana. Em nome de Jesus, fica na paz. Até amanhã, na viração do dia, às 18 horas, tá bom? Até lá.